Então, vamos falar hoje sobre a União Monetária, a moeda única, mas o nome oficial é União Monetária Económica. E eu chamo isso no programa um caso especial, simplesmente porque é sem dúvida a mais. Mais ambiciosa da União Europeia, e também uma das iniciativas mais perigosas, não somente em termos práticos, vai funcionar, não vai funcionar, mas em termos políticos para a União Europeia. Em termos muito básicos, eu sempre falo que o sucesso, a sobrevivência em muitos aspectos, e a credibilidade, certamente, da União Europeia, depende, em grande parte do sucesso, dessa iniciativa. Simplesmente, se a União Monetária, cair, fracassar, assim vai, fracassar a União Europeia. Então, vamos primeiro olhar um pouco para a história dessa iniciativa e a centralidade da questão alemã nessa iniciativa. Depois, eu vou falar um pouco sobre a criação da moeda única e as estruturas e instituições da integração monetária. E, finalmente, um pouco sobre a evolução dessa estrutura institucional diante das crises econômicas e monetárias pelas quais a União Europeia tem passado na última década, principalmente, embora não exclusivamente, no caso da Grécia. A ideia de uma moeda única compartilhada entre os Estados-membros da então Comunidade Europeia foi lançado pela primeira vez em 1969 em Haia, na Holanda, como parte de um relançamento mais amplo da União Europeia, da Comunidade Europeia. Se lembra, nós falamos sobre isso na parte histórica do curso. A União Europeia se relançou em 1969 sob o slogan Completion, Deepening, Enlargement, ou seja, completar as iniciativas em andamento, aprofundar o processo de integração e ampliar o número de Estados-membros. No caso, a ideia nunca avançou muito, afundou nas crises econômicas dos anos 70 e nas dificuldades políticas dentro da comunidade europeia, principalmente depois da ascensão do Reino Unido em 1973, seguido por um plebiscito sobre a permanência do Reino Unido em 1975, e no final dos anos 70 e certamente no início dos anos 80, a disputa sobre as contribuições para o orçamento da União Europeia por parte do Reino Unido. Então, a ideia foi lançada, mas morreu naquele momento. Porém, o fato dela ter sido lançada significava que ela estava lá, esperando, muitos aspectos, condições econômicas ou políticas mais favoráveis, e essas condições surgiram em meados dos anos 80, como lançamento do programa de mercado único. como esse programa, e aqui a palavra mercado único é muito importante, com o lançamento do programa de mercado único, a ideia de um mercado único ser servido por uma moeda única ganhou força, certamente, na imaginação de muitos pró-europeus. E um desses pró-europeus foi o então presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, que em 1988 lançou um pamphlet, uma publicação pequena, chamada One Market, One Money, um mercado, uma moeda, com um plaidoyer, um discurso basicamente dizendo que o mercado único precisa, para ser completo, para ser único mesmo, uma moeda única. E ele sustentou esse argumento, acrescentou a esse argumento um estudo técnico que ele encaminhou para os governadores dos bancos centrais dos Estados-membros, também em 1988, que mostrou, em termos técnicos, como uma moeda única, dentro de um mercado único, poderia ser criado e poderia funcionar. Isso foi muito importante, porque, como falei na época, não era um exercício político, ele, ou pelo menos não abertamente. Delors foi muito cuidadoso em mostrar que isso é simplesmente o que em inglês se chama um feasibility study, né? Um estudo para investigar se e como uma iniciativa particular seria viável e possível. E aí foi feito. O que faltou para a concretização política dessa iniciativa eram circunstâncias políticas mais favoráveis. E essas circunstâncias surgiram como o fim da Guerra Fria, que relançou no centro do debate da União Europeia a questão alemã. Mais uma vez, a Alemanha seria o maior país no centro da Europa. E a questão que mexia com muitos, mas principalmente na época com os franceses, é o que o país faria com o seu novo tamanho, seu novo poder e a centralidade geográfica desse novo país, não mais nas margens da Europa Ocidental, mas no centro de uma Europa unida, uma Europa sem muros. A moeda única como projeto político foi lançado diante desse contexto pelo governo francês, quase como uma moeda de troco, reunificação alemã em troca da criação de uma moeda única. Basicamente, uma tentativa por parte dos franceses de garantir a continuidade, a permanência da Alemanha no projeto de integração europeia, para que não houvesse nenhum risco da Alemanha se soltar e assumir um papel unilateral como país mais forte, como país mais central na Europa. E para então, François Mitterrand foi o instigador dessa ideia de troca. Eu vou te dar a reunificação, se você me dá a moeda única. E para Helmut Kohl, então, o chanceler alemão, isso era um preço a ser pago, um preço que valia muito a pena. Havia muito apoio, certamente no leste da Alemanha, e um momentum sem fim, na verdade, para uma reunificação alemã, mas não havia apoio popular para uma moeda única como substituto da moeda alemã, que era um símbolo da recuperação nacional. Então, Helmut Kohl fez um cálculo, olha, eu vou ganhar muito mais com a reunificação alemã, e se eu conseguir conectar os dois, as duas iniciativas, reunificação e garantia para a França da permanência da Alemanha na União Europeia, isso vale a pena, vale muito a pena. E Helmut Kohl, além de ser, obviamente, o chanceler da reunificação alemã, ele também era, sem a menor dúvida, um europeu de convicção. E ele tinha uma convicção muito grande de que o lugar da Alemanha tinha que ser dentro da União Europeia. Então ele entrou nesse negócio, e a partir desse ponto, de Maastricht até Nice, a criação da moeda única avançou em termos técnicos de uma forma muito rápida, a criação de uma estrutura institucional muito próximo às antigas regras do Banco Central Europeu. As regras muito próximas ao Banco Central Alemão. O Banco Central Europeu, que foi criado para executar, administrar e supervisionar a moeda única, assumiu o papel da condução da política monetária da União Europeia. Então, houve e há uma união monetária. Porém, e isso vai ficar mais importante aqui para frente, não houve e não há uma união fiscal entre os membros da moeda única, entre os participantes da moeda única. O que tem até hoje, embora haja algumas mudanças, é o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento. Esse Pacto de Estabilidade e Crescimento fixou as regras dos participantes da moeda única sobre dívidas nacionais, sobre déficits públicos, então, vamos dizer, as regras básicas do funcionamento da moeda única. Por exemplo, para participar da União Monetária, um país tinha que se comprometer a não acumular, não é um déficit anual acima de 3% do PIB. O problema com essas regras sempre foi o enforcement. Na época, quem decidia sobre eventuais quebras de regras era o Conselho da União Europeia, onde, obviamente, são representados os Estados-membros. E na época exigia, de facto, uma unanimidade entre todos os Estados-membros. Então, enforcement dessas regras sempre foi um problema muito, muito grande. Então, você tinha um problema estrutural desde o início. Por um lado, foi criado no Tratado de Maastricht o Banco Central Europeu. O objetivo principal do Banco Central Europeu era a manutenção da estabilidade dos preços, ou seja, o controle de inflação. Tá? Esse objetivo foi definido pelo Conselho Europeu, ou seja, pelos chefes de governo dos Estados-membros. E depois é executada, essa política é executada pelo Conselho Executivo do Banco. Porém, o que você não tem, ou não tinha, é um controle sobre o fluxo de dinheiro nos Estados-membros. Ou seja, tem regras bem básicas, tem um sistema de enforcement frágil e fraco e sob controle dos Estados-membros, no caso. Mas, por outro lado, uma política bastante rígida, um objetivo político bastante rígido em termos de controle de inflação como principal objetivo da política monetária do Banco Central Europeu. Que podia fazer isso com ajuste de taxas de juros, executar operações no mercado de câmbio e controlar reservas da moeda. Tudo isso são vamos dizer, instrumentos bastante tradicionais que um Banco Central Nacional tinha e tem, só que não deu certo por falta de problemas no enforcement dessas regras. O que aconteceu? Ironicamente, os primeiros dois países a quebrarem as regras do Pacto de Estabilidade eram não a Grécia, não o Portugal, não a Espanha, nada disso, mas sim a Alemanha e a França. E o que foi feito? O que foi feito foi, vamos dizer, uma flexibilização do Pacto de Estabilidade e Crescimento, em primeiro lugar, em 2011. No caso, julgamentos ou avaliações da dívida acumulada nacional e do déficit anual no orçamento foram feitos ao longo de um tempo maior, não foi mais anual, mas ao longo de vários anos, para ver uma tendência. E o argumento avançado naquela época era que isso permitiria os países individuais a responderem a crises específicas deles, sem que houvesse, ou sem que precisasse pensar naquele momento de crise sobre déficits ou dívidas acumuladas, e algo disso. E a Alemanha avançou esse argumento com referência aos custos da reunificação do próprio país, que exigia uma enorme transferência de recursos do lado ocidental para o lado oriental, enormes custos que desequilibraram comparativamente um pouco a disciplina fiscal
da República Alemã, como tinha se acostumado naquele momento. Eu pensava, mas são circunstâncias específicas e por aí vai. Então, depois nós voltaremos a ter uma política fiscal mais disciplinada. E no caso da Alemanha, no caso da França, até daria para dizer que, alguns aspectos, isso deu certo, porém, criou um precedente sobre o qual, do qual outros países se aproveitavam para fazer a mesma coisa. O exemplo clássico disso, e obviamente diante do histórico da situação, todo mundo conhece hoje em dia, é a Grécia. A Grécia não participou da União Monetária desde o início, desde 1999, simplesmente porque na época era considerada que não queria. Não, como eu digo, respeitava, não tinha condições de conseguir cumprir essas regras. Tinha dívidas acumuladas muito altas, tinha um déficit anual muito acima do limite estabelecido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento. Enfim, não participou em 99. Porém, no início dos anos 2000, começou um processo tanto político quanto fiscal, de dizer que a Grécia tem que participar. E, apesar de muitas preocupações e muitos avisos de economistas que não deve ser feito, etc., etc., a Grécia foi eventualmente admitida a se juntar aos outros países membros que já usavam a moeda única e fez. E basicamente os governos gregos, principalmente o governo do PSOK, pois admitiu que eles simplesmente fizeram o que se chama o que false accounting, peladas fiscais, para mostrar uma situação fiscal muito mais saudável que realmente era o caso. A coisa triste sobre tudo isso é que a maioria dos países, aliás, todos os países do grupo do euro sabiam o que estava acontecendo na Grécia e, mesmo assim, permitiram que isso fosse feito. Os resultados nós sabemos. A Grécia basicamente entrou em um calote financeiro, tinha dívidas acumuladas quase no dobro do tamanho do PIB inteiro do país, e eventualmente foram impostos, controle de capital, limites sobre a retirada de capital, etc., porque simplesmente, literalmente, o país estava sem dinheiro. E com tudo isso, ao longo do tempo, houve uma evolução da estrutura institucional da União Monetária através da do mecanismo de estabilidade europeu que existia ou existe para assegurar a liquidez do sistema de câmbio e dos membros do grupo de euro, do euro, foi criar também uma união bancária dentro da qual a Comissão Europeia conduz periodicamente um raio-x, vamos dizer, faz um raio-x do sistema bancário dos Estados-membros da moeda única para evitar um calote como aconteceu na Grécia e, aliás, também, embora de uma escala menor, no Chipre. Foram criados fundos de resgate, ou como eles chamam, de resolução de crises, para, de facto, tentar antecipar a próxima crise, quando e se ela vier. Se isso vai ser suficiente ou não, a gente não sabe. Então, nós temos que progredir aqui com certa cautela, simplesmente porque a União Europeia chegou, eu acho que muito perto de um colapso com a crise grega. A única coisa, e a gente pode falar na aula sobre o que foi feito para garantir a liquidez da Grécia e a permanência da Grécia na União Monetária, a gente pode falar sobre as consequências reais na vida dos gregos que as ações que foram tomadas têm. O principal objetivo da União Europeia naquele momento, ela diria, a Comissão diria, a Angela Merkel diria, e o Banco Central Europeu diria, era resgatar o euro, porque o euro é uma das principais moedas de reserva do mundo, aliás, é a segunda maior moeda de reserva do mundo, depois do dólar. E um colapso da moeda teria sido desastrosa, não somente para a União Europeia, mas para a economia mundial. E é dito muitas vezes que a União Europeia teve sorte que o país que entrou em colapso mais que qualquer outro era a Grécia, ou seja, um país pequeno, relativamente ou comparativamente pobre, porque se tivesse sido Portugal, ou se tivesse sido, pior ainda, Espanha ou Itália, a gente não teria tido, a União Europeia não teria tido dinheiro suficiente para resgatar, para garantir a liquidez desses países, para resgatar a economia desses países. Simplesmente, a economia da Itália é grande demais para ser resgatada através de fundos, através de algumas linhas de crédito no fundo de resolução. Não existe dinheiro no mundo para resgatar um país desse tamanho. Então, embora a crise imediata tenha sido evitada, muitos analistas ainda falam que os mecanismos que foram criados antes e depois da crise não são suficientes, que esses mecanismos são muito reativos, e com isso, caso não haja ações mais profundas em direção a uma união fiscal, ou pelo menos mecanismos de controle sobre a política fiscal
dos Estados membros da moeda única, que esse tipo de crise pode se repetir e talvez na próxima vez a gente não tenha a mesma sorte de ter a Grécia como principal vítima dessa crise, embora obviamente para a Grécia isso não tenha sido sorte, mas para a União Europeia certamente foi. Isso é importante, obviamente, em termos práticos, mas também em termos políticos. Como falei no início, a moeda única é essencial para a União Europeia politicamente. É o projeto mais arriscado de integração que a União Europeia já colocou em prática. Então, pode até sobreviver financeiramente, fiscalmente, uma próxima crise, mas politicamente, talvez não. É verdade que a reação da União Europeia a essa crise tem sido, foi, bastante ambicioso no contexto e pelo histórico da União Europeia. Por exemplo, o fundo de resgate inicial tinha um aporte de 750 bilhões de euros. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro para uma organização internacional. É também importante destacar que algumas instituições, em muitos aspectos, resgataram um pouco a sua reputação durante a crise, que tinha sido danificada pelo início da crise, entre elas o Banco Central Europeu, que na época era chefiado pelo agora primeiro-ministro da Itália, Draghi, que falou: olha, nós teremos capital suficiente para resgatar a moeda única. We will have what it takes, and believe me, it will be enough. Ele falou na época, e foi. Naquele momento, realmente houve capital suficiente para estabilizar e resgatar a moeda única. Mas, como falei, não há um consenso sobre a questão de as medidas tomadas desde então foram suficientes, são suficientes. O Single Resolution Fund, o European Stability Mechanism, se esses e a União Bancária, como chamado stress test do sistema bancário europeu, nós não sabemos, e com sorte a gente nunca vai descobrir, mas enfim, estamos aí. E justamente porque, como já tinha dito, se a próxima crise for na Itália, ou na França, ou na Alemanha, nós não temos capital suficiente. E, por último, eu vou deixar vocês com isso para vocês pensarem para a próxima aula. O que a crise grega e a resolução da mesma diz sobre os valores da União Europeia? Até que ponto, por exemplo, nós podemos dizer com uma consciência limpa de que a União Europeia agiu naquele momento, naquela época, com um princípio, dentro do princípio de solidariedade entre os Estados-membros. Né? Eu acho que eu coloquei no sistema um vídeo sobre a crise grega, e se você for ouvir os relatos dos políticos gregos da época, Tsipras, do então primeiro-ministro Tsipras, a pressão que foi colocada em cima da Grécia para ceder às demandas da União Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, simplesmente enorme
causou, pelo menos naquele momento, muito mal-estar entre a população geral e a União Europeia, além de alguns outros países membros da União Europeia. Então, pense sobre isso, até que ponto a maneira como foi feita o resgate do euro, até que ponto isso ainda tem a ver com um grupo de países solidários, tá bom? Vou te deixar com isso, qualquer dúvida, me avise. Até a próxima.